Câmara Municipal de Guarará apresenta a 5ª reunião ordinária, que aconteceu nesta quarta-feira, 5 de abril de 2017.
Boa noite a todos. Por haver número legal e sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Em discussão e votação da ata da 4ª reunião ordinária do dia 20 de março de 2017. Em discussão, em votação, os vereadores que concordaram permaneçam como estão, quem não concordar se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Apresentação de ofícios e correspondências. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício 031/2017 do Executivo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Vereador e a todos aqui presentes. Ofício do gabinete de número 31/2017. A sua excelência, o senhor Marcelo Gomes Durão, presidente da Câmara Municipal de Guarará. Assunto: encaminhar a resposta de requerimentos apresentados pela Câmara Municipal aos nobres vereadores. Os requerimentos estão numerados aqui do 15 ao 53. Em relação aos requerimentos acima listados, que se refere à realização de obras e serviços urbanos variados, cabe esclarecer que as demandas apresentadas pelos vereadores já foram encaminhadas ao setor competente da Prefeitura, visando a adoção das medidas necessárias que serão atendidas no medido do possível. Requerimento de número 52, de autoria do Felipe. Segue anexo a cópia da portaria da Comissão de Licitação em atenção do pedido feito pelo EDES. Requerimento de número 042, autoria do Felipe também. Em relação ao pedido de pagamento de salubridade para os agentes comunitários de saúde, cabe informar que o assunto já está sendo tratado pelo Departamento Jurídico da Prefeitura, em conjunto com a assessoria técnica do Consenso. Requerimento de número 046, autoria do senhor presidente Marcelo. Em relação à questão da iluminação pública rural, cabe agradecer a preocupação do nobre vereador. Contudo, antes mesmo do requerimento chegar ao Poder Executivo, a situação já estava totalmente solucionada perante a CEMIG, ficando registrado que a taxa de iluminação das propriedades rurais não serão mais cobrada a partir do mês de maio de 2017. Requerimento de número 026, de autoria da Leidiane. Essa administração está ciente da importância da questão da Coab, motivo pelo qual estão sendo tomadas todas as medidas administrativas junto aos órgãos governamentais visando a liberação de recursos e outras providências necessárias para a solução do problema mais breve possível. Requerimento de número 024, autoria Leidiane. Cabe informar que o assunto foi levado ao conhecimento do Ministério Público, motivo pelo qual estamos aguardando a manifestação deste órgão sobre a matéria. Requerimento de número 023, autoria Leidiane. Em relação à cópia do processo seletivo, acreditamos ser mais produtivo que os nove vereadores façam uma visita na prefeitura para verificar e examinar os documentos que entenderam pertinentes. Requerimento de número 022, autoria da Leidiane. Por se tratarem de documentos pessoais dos motoristas, os mesmos poderão ser consultados no departamento de pessoal da prefeitura. Finalmente, gostaríamos de agradecer a preocupação dos vereadores com o nosso município. Contudo, por se tratar de início de gestão, a administração precisa de um prazo para realizar as obras que não foram concluídas no mandato passado, estando no momento bastante envolvida com vários problemas e situações herdadas da gestão anterior, que estão sendo paulatinamente equacionadas para que possamos caminhar em busca do bem comum. Assim, gostaríamos de contar com a união e apoio desta Casa Legislativa para que juntos possamos trazer progresso e prosperidade para a nossa cidade. Respeitosamente, José Maurício de Salles, Prefeito Municipal de Guarará.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício 029/2017.
Ofício 029/2017. Assunto: solicitação ao senhor Erielis Fernandes Coelho, comandante do destacamento da Polícia Militar de Guarará. Venho por meio deste, em nome do vereador Eduardo Augusto da Costa Castro, solicitar-lhe que envie para esta Casa Legislativa a cópia do boletim de ocorrência efetuado pela Prefeitura Municipal de Guarará, relativo ao roubo do posto de saúde situado na Praça Divino, na Praça do Divino, sem número. Sendo para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Marcelo Gomes Durão, presidente.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício número 042/2017.
Ofício de número 42/2017. Secretaria Municipal de Educação. Ao senhor Marcelo Gomes Durão, presidente da Câmara Municipal de Guarará. Assunto. Assunto e justificativa em 5/4/2017. Em resposta ao ofício de número 31/2017, vem justificar que não será possível o comparecimento do secretário municipal de Educação, Tarcísio Alves Moreira, na próxima reunião, pois o mesmo encontra-se no curso da UDIME em Belo Horizonte. Sem mais para o momento, despeço-me até ansiosamente. Lídia Nunes dos Santos Carvalho.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício do senhor Wagner André de Oliveira.
Wagner André de Oliveira, presidente, para o presidente da Câmara Municipal de Guarará. Assunto: indicação de serviço coletivo de castração animal. Senhor presidente, senhores vereadores, é com elevada honra que submetemos para análise de Vossa Excelência e dos ilustres vereadores dessa nobre casa a indicação para que seja solicitada, junto ao Executivo Municipal, indicação ao serviço coletivo de castração animal, uma vez que os casos de abandono, maus tratos, atropelamento vêm crescendo rapidamente em nossa cidade. Justificativa. Muitos deixam de castrar os animais, seja por falta de locomoção, desinteresse ou mesmo pelo custo da operação, devido à falta de fiscalização e multas. Realmente inibam esta prática. O aumento de animais de rua cresce a cada dia, por se tratar do único meio ético e eficiente para controlar o problema dos animais abandonados no município. E o efetivo de controle de zoonoses é urgente o pedido para a esterilização dos animais do município, principalmente para a população de baixa renda e animais de rua, e os animais de rua, tendo em vista que os cães, gatos, procriam-se em progressão geométrica. Todo investimento feito para esterilização hoje será uma economia para a saúde amanhã. Com a solicitação para a castração de animais de rua, é possível reduzir drasticamente a quantidade da reprodução de animais abandonados. Com essas medidas, podemos reduzir os casos de abandono e maus tratos aos animais de rua, além de ter uma população de animais controlada. Lembramos a esta casa que já existe o serviço ofertado pela ONG do excelentíssimo deputado estadual Noraldino Júnior, ofertado a custo reduzido para o órgão público, sendo inclusive realizadas várias esterilizações na cidade vizinha de Bicas. Certo de contar com a sua atenção e apreço. Wagner André de Oliveira, cidadão guararense.
Quero aqui agradecer a preocupação do senhor Wagner André de Oliveira, como tem outras pessoas que se preocupam também. Eu sou uma delas. Prezado senhor, acusamos o recebimento do ofício datado em 23 de março de 2017, que em apertada síntese solicita aos ilustres vereadores desta casa intervenha junto ao Poder Executivo para que este promova o serviço coletivo de castração animal, uma vez que os casos de maus tratos e atropelamentos vêm aumentando. Sabe-se que com a domesticação de cães e gatos, o homem passou a ser um responsável pelo bem-estar dessas espécies. Juntamente com o número de animais de estimação, cresce o número de animais encontrados em situação de abandono nas ruas. Tal situação acarreta problemas de saúde e segurança pública, já que animais de rua podem transmitir zoonoses, provocar acidentes e problemas de proteção e bem-estar animal, pois cães e gatos errantes vivem em situações inadequadas e são vítimas de maus-tratos. A superpopulação de cães e gatos em centros urbanos ocasiona inúmeros problemas: transmissão de zoonoses, como raiva, leptospirose, leishmaniose, tuberculose, toxoplasmose, doenças de pele e verminoses, entre outras agressões envolvendo pessoas e outros animais, contaminação ambiental por desejos e pelos e dispersão de lixo, distúrbio de trânsito de veículos, determinantes de acidentes, atropelamentos, danos à propriedade pública ou particular. Em decorrência do aumento populacional desses animais domésticos, não rara às vezes temos casos de maus tratos. Por tais razões, antes mesmo do ofício aportar à Casa Legislativa, algumas ações vinham sendo discutidas para serem implementadas tanto pela Câmara quanto pelo Poder Executivo, inclusive com o contato com o representante da ONG. Infelizmente, não dispomos aqui de uma instituição privada que se disponha a cuidar de animais em situação de vulnerabilidade e que possa ser subsidiada com verbas de repasse mensal, e muito menos que possa firmar a parceria com a ONG, ajuda de juiz de fora que dispõe de um castramóvel. Neste primeiro contato com o Átila e a Simone Kras, obtivemos resposta de que somente haverá disponibilidade da vinda do castramóvel após o mês de junho deste ano. Como é de conhecimento de Vossa Senhoria, as parcerias entre o poder público e as organizações não governamentais demandam diversos procedimentos para que haja lisura em sua contratação, que embora burocratize um pouco a parceria, não impede a sua realização. Já iniciamos um passo importante para a implementação do serviço, no entanto, novas reuniões e debates serão necessárias para a sua concretização. Desta feita, parabenizamos Vossa Senhoria pela iniciativa, uma vez que temos conhecimento que poucos se interessam e lutam pela causa animal. Na certeza de contarmos com sua costumeira atenção, colocamos-nos à disposição para melhores esclarecimentos. Atenciosamente, Marcelo Gomes Durão, presidente da Câmara Municipal de Guarará. Eu estaria fazendo a apresentação dos requerimentos, mas devido à importância do projeto e muitas pessoas da banda no nosso município terem seus filhos, terem que ir embora, nós vamos antecipar, tá, gente? Segunda e última discussão e votação do projeto de lei número 02 do Legislativo. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram, permaneça como estão, quem não concordar se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria do projeto.
Projeto de lei do Legislativo de número 02/2017. Institui o hino oficial do município de Guarará e das outras providências.
Quero agradecer a presença dos membros da diretoria da banda, presidente Ronaldo, vice-presidente a dona Solange, a tesoureira Lídia, o tesoureiro Juninho Bordanal, o primeiro secretário Evandro e a segunda secretária Lili e o maestro seu João Gonzi. Conversar com alguns membros da banda de música de Guarará é de fato uma viagem no tempo. São muitas lembranças que me remetem a um tempo que não vivi, mas consigo sentir a emoção de cada história contada. Com 33 anos de existência, a banda de música de Guarará permanece viva, abrilhantando eventos em nossa cidade e na região. Por esse trabalho, devemos imensa gratidão ao senhor João Gonzi, que na frente dos trabalhos ensina música e de forma gratuita a crianças e jovens de nossa cidade. E ao Ronaldo, que é o atual presidente da banda, que está sempre presente lutando pelo bem dessa instituição, que proteja o nome de Guarará, nossa cidade tão querida. Hoje, ao instituir o hino oficial do município através de um projeto de lei, temos como objetivo não só realizar o que já existe, mas também reconhecer a importância das pessoas que colaboraram para isto. Como presidente dessa casa, sou grato a todos que fizeram parte da criação deste hino, em especial o seu João Gonzi, criador da melodia. Tenho orgulho de dizer que fiz parte desse projeto de lei, deixando aqui a minha singela contribuição. Quero que saibam que a cultura, sem dúvida, é uma das metas do governo e merece uma política sólida. No entanto, com a crise econômica que assola o país, os municípios, principalmente os pequenos, têm sofrido com a queda de arrecadação e que têm dificultado até mesmo o custeio de necessidades básicas como saúde, educação e infraestrutura. Entretanto, nós, vereadores, estamos cientes que, mesmo diante da dificuldade, a cultura não pode ser deixada de lado e iremos unir todos os esforços juntamente com o Poder Executivo para viabilizar a ajuda de custo para a nossa querida e tradicional banda do município de Guarará. Desejo a vocês da banda muito sucesso e grandes realizações, não só eu, como todos os vereadores aqui. Gostaria que todos ficassem de pé para nós escutarmos esse belíssimo hino do nosso município.
Yeah.
Mais uma vez, quero agradecer esta belíssima banda que nós temos, que nos enche de orgulho. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Ronaldo. Muito obrigado, Solange, a todos vocês. E tenho certeza que até os outros componentes, se pudessem vir, eles estariam aqui. Mas muitos estudos de fora e não puderam vir. Muito obrigado, Ronaldo. Nós estaremos aqui sempre junto ao Executivo, tentando... Nós poderíamos até ter feito uma emenda, mas já se encontra no orçamento a subvenção para a banda. Então nós vamos cobrar isso do prefeito. Com certeza, a banda de Guarará merece. Muito obrigado, gente. Peço ao primeiro secretário que faça a apresentação do requerimento 054/2017.
Requerimento de número 054/2017. Pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto, colocação de um corrimão e um ponto de luz ao lado da casa da senhora Isaura, na rua Nossa Senhora Aparecida com a rua São João. Justificativa, o pedido se faz necessário, pois o local se encontra muito escuro e sem o corrimão. A segurança fica mais evidente. Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de estima e consideração. Salas de sessões, Guarará, 5 de abril de 2017, Eduardo Augusto da Costa Castro, vereador proponente.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 055/2017.
Requerimento de número 055/2017. Pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: construção de um quebra-molas na rua Luiz de Jorge, próxima à residência do senhor Gessé Policial. Justificativa. O pedido se faz necessário em atenção e consideração aos moradores do citado local, porque os carros e outros veículos trafegam por ali em alta velocidade, colocando em risco a vida dos mesmos. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 5 de abril de 2017. Eduardo Augusto da Costa Castro, vereador proponente.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 056/2017.
Requerimento de número 056/2017, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto, sinalização e pintura dos quebra-molas da cidade. Justificativa. A solicitação é imprescindível para manter identificado e visíveis os devidos redutores de velocidade, a fim de oferecer maior visibilidade aos motoristas e segurança aos transeuntes. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 5 de abril de 2017. Felipe Jorge Prudecine Machado, vereador proponente.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 057/2017.
Requerimento de número 057/2017. Pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: Avaliação de instalação de ponto eletrônico em todos os órgãos públicos municipais. Justificativa. O pedido se faz extremamente necessário para o controle de assiduidade, profissionalismo, transparência dos servidores municipais e contribuir moralidade administrativa, evitando pagamento de horas indevidas ou descumprimento de carga horária por parte do servidor. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 5 de abril de 2017. Felipe Jorge Prudecine Machado, vereador proponente.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 058/2017.
Requerimento de número 058/2017, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: colocação de 2 postes de iluminação pública na rua Professor Irineu Guimarães. Justificativo. Pedido dos moradores da referida rua, retificando por parte dos pedidos feitos no requerimento de número 045/2017, de autoria do vereador Eduardo Augusto da Costa Castro, a população reivindica ao senhor prefeito José Maurício de Sales que atenda o mais rápido possível, pois estão com dificuldade de trafegar no local. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de Sessões, Guarará, 5 de abril de 2017. João Batista Santiago, vereador proponente.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 059/2017.
Requerimento de número 059/2017, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: coleta de lixo da rua Professor Irineu Guimarães. Justificativa: os moradores da citada rua solicitam ao órgão competente que pelo menos uma vez por semana o caminhão colete o lixo que fica acumulado no local onde são depositados constantemente. Ocorre, por certo, que é dever a limpeza urbana para garantir adequada higiene pública e deve educar o povo a mantê-la. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de Sessões, Guarará, 5 de abril, João Batista, 5 de abril de 2017, João Batista Santiago, vereador proponente.
Passa a palavra ao vereador Eduardo Rodrigues Matos para que faça o seu requerimento verbalmente.
Boa noite, vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, eu queria fazer dois requerimentos. Posteriormente, nossos assessores estarem fazendo ele. Um é o abrigo para os taxistas. Isso aí é uma reivindicação que já vem antiga. Então, eu gostaria que o prefeito pudesse estar tendo esse carinho com nossos taxistas, né? E, inclusive, alguns já se propuseram até ajudar a fazer esse abrigo, né? Aquela cobertura em dia de chuva. Então, reforçar esse pedido, ver se o prefeito atual possa estar tendo esse carinho com eles aí, essa atenção. E outro requerimento, senhor presidente, é para que o prefeito possa estar adquirindo para o município macas. Aquelas macas retrátil, sabe? Maca retrátil, né? Porque isso aí garante a população ao indivíduo que está deitado, né? Não necessariamente adoentado, mas que ele vá na maca, mas de forma mais segura e mais confortável, né? Fica mais confortável para o paciente e para as pessoas que estão, né, fazendo esse serviço, né, de estar levando os pacientes. Então, eu gostaria que tivesse atenção também, que também não é uma cama, não é uma maca de um preço muito absurdo, uma coisa que dá para a prefeitura arcar. Então, fica aí esse meu pedido aí, tá? Muito obrigado, senhor presidente. Ah, é? Ah, tá, porque chegou a mim esse pedido, essa demanda, então, isso, então agradeço, tá?
Eu quero agradecer aqui também a presença da nossa secretária de saúde, Maria Tereza Bornanal Rocha, e está sempre aqui com a gente, né? Agradecer a presença do nosso conselheiro tutelar, seu João José Bento, e a todos os presentes. Em discussão, os requerimentos. Em votação, os vereadores concordaram e permaneçam como não estão. Quem não concordar, que se manifeste. Requerimentos aprovados por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da moção de repúdio número 01/2017, do vereador Felipe Jorge Prudencini Machado.
Moção de repúdio de número 01/2017, vereador Felipe Jorge Prudencini Machado. Senhor presidente, apresento-me a Vossa Excelência a presente moção de repúdio a ser encaminhada à Presidência da República, repudiando a lei de terceirização. Justificativa: a Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira, dia 22 de março de 2017, por 231 votos a favor, 188 contra e 8 abstenções, o texto base do projeto de lei que autoriza o trabalho terceirizado de forma irrestrita para qualquer tipo de atividade. Caso aprovado, esse permite prática que trabalhadores contratados por uma determinada empresa poderão ser substituídos temporários ou terceirizados, piorando ainda mais as já precárias relações de trabalho no Brasil. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Bicas. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Guarará. Redigir errado aqui, consertando. Em 5 de abril de 2017, Felipe Jorge Prudencini, vereador proponente, Marcelo Gomes Durão, presidente, Milton Casarim, filho, vice-presidente, Edi Assis Teixeira, vereador, Everton Gomes de Almeida, primeiro secretário, Eduardo Augusto da Costa Castro, segundo secretário, Eduardo Rodrigues Matos, vereador, João Batista Santiago, vereador, Leidiane Eufrásio, vereadora.
Em discussão, a moção.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Eduardo Rodrigues.
Só para deixar registrado aqui, que eu não posso deixar de falar, que realmente o golpe que foi dado no Brasil, né, de tirar uma presidente eleita pelo povo, foi para isso aí. Tá? Então muita gente que, fora Dilma, fora PT, tá aí hoje, vai pagar, entendeu? Esse foi o motivo do golpe. Fora as entregas das riquezas do Brasil, que estão indo e ninguém tá sabendo, né? Então se jogou na mídia aí uma cortina de fumaça há pouco tempo, com carne fraca, com isso, aquilo, carne de papelão, só para abafar o que realmente estava por trás desse golpe que foi dado no Brasil. Só para deixar registrado. E com certeza, em 2018, nós teremos novamente um presidente eleito pela população de forma democrática. Muito obrigado, senhor presidente.
Em votação, a moção de repúdio. Os vereadores que concordaram, permaneça como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Moção de repúdio 01/2017, aprovada por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da moção de repúdio número 02/2017. A senhora gostaria de ler, vereador?
Moção de repúdio número 02/2017. Senhor presidente, a vereadora que abaixo subscreve solicita que, após ouvido o soberano plenário desta casa, se envie moção de repúdio ao Poder Executivo Municipal em razão da suspensão do serviço público de transporte escolar dos alunos da rede pública do município. Em diversas oportunidades, esta casa convidou e ouviu os reclames da população e a defesa do poder público quanto à cessão do transporte municipal e seus estudantes. Ao que se percebe, a decisão foi tomada pelo Poder Executivo, lastreado tão somente na economia que tal medida trará aos cofres públicos, sem se importar com os anseios da população, bem como o direito dos estudantes incumbidos na Constituição Federal, Estatuto da Criança e Adolescente e demais legislações afins. O educando, em especial o mais carente, possui inúmeras dificuldades para manter-se na escola, tais como alimentação, transporte, vestuário, material didático para uso diário. Por essas razões, o oferecimento do ensino público gratuito muitas vezes não é suficiente para permitir o acesso desse aluno na escola, ou mesmo para assegurar a sua permanência no ensino. Foi pensando nessa realidade que o legislador constituinte atrelou ao dever de oferecer a educação, outras obrigações que se podem chamar de assessorias, mas que, na verdade, complementam o direito ao ensino público e por meio das quais se possibilita o acesso e a permanência do educador no ambiente escolar. No artigo 208 da Constituição, encontra-se as obrigações do Estado no que tange ao oferecimento do ensino público. Trata-se de garantias asseguradas aos educandos, cuja finalidade é o efetivo exercício do direito à educação, estando entre estas o transporte escolar. Artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regulada de ensino. Educação infantil em creche e pré-escolar às crianças até 5 anos de idade. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Ofertar de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Atendimento educando no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático, escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. O acesso ao ensino obrigatório é gratuito, é direito público subjetivo. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Por isso, ante a demonstração de desinteresse dessa administração em cumprir a Constituição Federal, apresentamos a presente moção de repúdio ao prefeito municipal e ao secretário municipal de educação dessa cidade.
Senhor presidente.
Guarará, 20 de março de 2017. Leidiana Eufrásio, vereadora proponente.
Em discussão, a moção de repúdio.
Senhor presidente.
A palavra a vereadora Leidiana Eufrásio.
Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao vereador, senhor João Batista Santiago Batista, pela assinatura dele na moção de repúdio. Não é contra o prefeito, nem contra o secretário. É contra as atitudes dele de ter retirado a van escolar. Agradeço, senhor Batista, agradeço a assinatura do Eduardo. Não assinou. Ah, sim, agradeço a assinatura do Felipe. E eu também estou assinando. Essa moção de repúdio está na casa desde o dia 20 para apreciação dos demais vereadores. E então, assim, eu agradeço que concordam comigo também. Muito obrigada.
Com a palavra o vereador Everton Gomes de Almeida.
Senhor presidente. Eu vou abster meu voto aqui, sem mais palavras, já estou adiantando meu voto.
Com a palavra o vereador Eduardo Rodrigues Matos.
Vereadora Leidiane, a senhora sabe do apreço que eu tenho por Vossa Excelência, somos companheiros aqui, só que eu não assinei, vereadora, porque, primeiro, eu acho o seguinte, que o povo já sabe do nosso posicionamento nessa casa. Sabe que nós somos contrários a essa atitude do prefeito, né? Chamamos o prefeito, chamamos o secretário de Educação, o Conselho Tutelar também deu aqui, se manifestou. Então, a população já sabe, tá? Que nós, vereadores, somos contra essa atitude. E algum tipo de justificativa, não sei se foi uma justificativa, mas foi uma desculpa, mais uma desculpa do que uma justificativa, que o secretário, quando eu perguntei, como as crianças fariam quando estivesse chovendo, ele disse que para as pessoas pegarem guarda-chuva. E o prefeito disse que vinha a pé, né? Então são justificativas fracas, né? Hoje nem boi anda a pé mais, né? Antigamente boi era tocado. Até boi anda de caminhão hoje. Quer dizer, então não se pode ter essa justificativa para que as crianças, né, venham a pé para o colégio, porque ele veio a pé. Né? Até questionei aqui. Então, eu acho que também, vereadora, isso aí não contribui para o estreitamento da nossa relação com o executivo. Está entendendo? Amanhã, o prefeito vai dizer que a gente dificultou algum tipo de coisa em função disso. Então, acho que não contribui para esse estreitamento. Então, acho que nós estamos aqui para tentar trazer solução. Eu sou contra, né? Sou contra essa atitude dele. Mas eu acho que isso não contribui para o nosso relacionamento com o executivo, né? Eu sou um vereador, fui eleito na oposição, eu sou oposição, todo mundo sabe que eu questiono as coisas aqui, o que está certo eu bato palma, o que está errado eu sou contra, mas eu acho que isso aí, no momento, não contribui para esse estreitamento com o executivo. Nós entendemos que nós temos que estar aqui para ajudar o executivo, tá? Eu acho que isso aí é uma coisa que traz um constrangimento para nós vereadores, né? E eu acho que não, eu vivi situações aqui, talvez até piores do que essa, tá? Falo isso por experiência. Vivi situações muito piores aqui e não me coloquei dessa forma. Fica parecendo que nós somos contra o prefeito, né? Então eu acho desnecessário isso no momento. Estou dando a minha opinião aqui, como sempre dei, sobre todas as matérias que tramitaram nessa casa, tá? Muito obrigado.
Antes de passar a palavra para o vereador Eduardo Augusto, faço minhas palavras do vereador Eduardo Rodrigues Matos.
Primeiramente, boa noite a todos os vereadores.
Sempre deixei claro aqui também, como o nosso nobre vereador disse, que eu também sou contra a não busca das crianças. Agora, também acho que esse não é o caminho certo a se fazer. Isso não vai resultar em nada. Respeito a posição de Vossas Excelências, tá? Mas isso não vai resultar em nada. Prefiro fazermos mais uma reunião, tentativas, vamos chamar a população, vamos tentar conversar com o prefeito, com o secretário novamente. Agora, repudiar é uma palavra muito forte, tá, gente? Sou contra a não busca das crianças. Eu preferia que ele fosse buscar as crianças. Sempre deixei meu posicionamento aqui, tá, gente? Como todos nós, como nosso nobre vereador disse, todos nós somos a favor, tá? Agora, alguns são contras em repudiar, tá? Gostaria de passar a palavra para o nosso vereador Carlos Augusto da Costa Castro. Eduardo.
Primeiramente, boa noite a todos os vereadores e a todo o público presente. Eu me abstenho e quero até parabenizar as palavras que o Eduardo usou. Ele usou as palavras de uma tal maneira que eu acho que foi tão focada que fechou, não precisava nem eu gastar as palavras aqui. porque todos aqui sabem que nós somos contra esse negócio da van. Só que tem um detalhe, nós temos que saber o dia e a hora. Tudo tem o seu motivo. Não adianta a gente arrumar a parede e para obter lá na frente um monte de problema com o prefeito, que isso não vai levar a nada. Então eu me abstenho e o povo sabe que eu estou com o povo. Isso não quer dizer que eu estou apoiando o que ele fez. O Eduardo falou aqui e já esclareceu praticamente 100% para todos os vereadores aqui, que todo mundo aqui é a favor. Muito obrigado.
Pela ordem, vereador. Gostaria de passar a palavra para a vereadora Leidiane Eufrásio.
Só gostaria de agradecer a todos. Muito obrigada. Porque se fosse assinado por todos, iria, né, para o Ministério Público. Como não foi assinado, né, como já foi dito, a fala, respeito a fala de cada um, tá? Deixo então mesmo para o nosso conselho tutelar, né, como já foi feito, né, seu João Bento? Muito obrigada.
Com a palavra é o vereador Milton Casarim Filho.
Boa noite a todos, boa noite vereadores, vereadoras. Nova vereadora, aqui a gente não tá, igual o novo vereador falou que o Eduardo, ninguém é contra, talvez a senhora está fazendo aí uma coisa, mas eu acho que também não tem necessidade. E nós já conversamos com o prefeito, todo mundo é contra, nós somos contra, sabe que a gente sempre dá prioridade ao povo. Agora, cabe o prefeito vir aqui de novo, porque ele foi infeliz nas palavras dele, talvez. Tem muitos prefeitos que vêm aqui, falam uma coisa, falam outra, mas tem que ter aquela coisa e falar, não, eu vou voltar, não aguento. Agora, porque também está passando aperto a prefeitura, igual foi falado, muito carro quebrado, mas a gente espera que venha o melhor pro povo. É igual na área de saúde também, é as duas áreas mais importantes do município. Então, acho que também, eu não sou contra também a senhora ter entrado isso aí, mas também a gente, eu não vou assinar uma coisa que é igual o nosso presidente falou aqui, isso não vai dar em nada, não vai revogar em nada, não vai adiantar em nada. Isso cabe o prefeito e ele pensar bem e fazer realmente o que o povo está querendo e o que o povo está necessitando. Muito obrigado, senhor.
Com a palavra o vereador João Batista Santiago.
Boa noite a todos, senhores vereadores. Eu vou ser muito objetivo nas minhas palavras. Eu fui a favor, junto com a Leite, pelo seguinte: as leis, ela executa e faculta, certo? Se ele diz que tem uma lei que reguarda ele, que não pode trafegar o carro escolar 2 quilômetros, parece, das casas, não sei. Então, se a lei faculta ele, ele teria que trazer isso aqui assinado, provando que a lei está facultando ele de ter cortado a van, porque ele, sei lá, eu acho que ele deu um tiro no escuro. Adoro ele, estou trabalhando com eles aqui, não tem nada a reclamar até agora. A única coisa que está sendo feita errado, que todos nós sabemos, é o corte da van. Volta aí, acabou o problema, gente. Então, eu acho que eu tô com a Leide, nós somos a minoria que aprovou, eu não posso ficar contra o povo. Isso aí eu jamais vou ficar. Isso aí vai caber, ele é um senso de responsabilidade, é um senso de humanidade do senhor prefeito. Ele virá aqui outra vez, trazendo para nós, eu tenho certeza, um ofício, como ele não é obrigado a voltar com a van. Então ele tem que trazer por escrito para todo mundo ficar ciente para acabar com esse problema. Porque a gente não está aqui para criticá-lo, nem para defender os direitos do povo. Nós estamos defendendo os direitos da van voltar para os alunos que sempre teve. Se teve, ele tirou, tem algum motivo. Então, ele tem que explicar claramente por que que ele tirou, oficialmente. Que as leis, ela executa e faculta. Se está facultando ele, então nós temos que saber aqui para a gente poder falar com o povo aí fora. Muito obrigado, senhor presidente.
Eu que agradeço, vereador. Mas eu quero deixar claro para o senhor que, igualmente o senhor disse, ninguém aqui é contra. Todo mundo é a favor da volta da busca das crianças. Agora, ele está embasado na lei, sim. A lei o permite a fazer o que ele está fazendo.
Então, entendeu? Justamente, se a lei faculta ele, ele teria que vir aqui explicar para o povo, porque nós somos cobrados. E o povo tem que entender que não existe essa lei que faça ele botar as vans rodar. Mas ele tem que falar aqui para todo mundo ouvir, que a nossa parte nós estamos fazendo, certo?
Eu só queria pedir à administração que eles viessem e nos dessem uma resposta mais concreta, o porquê. Será que isso vai, o quanto nós vamos economizar, até quando, né? Até quando vai funcionar isso dessa maneira, que nós somos todos contra? Temos aí essa situação que tivemos uma reunião das pessoas interessadas na inscrição para as casas da Coab. Peço à administração que nos envie toda a formalização, como foi feita, como será, porque nós aqui não estamos sabendo de nada.
Senhor presidente.
Só um minuto. Não passaram nada para nós. Aposto que várias pessoas perguntam a vocês, vereadores, e nós não estamos sabendo. Nós não temos resposta. Então, para nós aqui, estou te falando. Então, eu peço aqui encarecidamente à administração para que resolva, passe isso para a gente, para que nós tenhamos argumentos para falar para a nossa população.
Quero dizer, seu presidente.
Quero dizer também que o prefeito só tem 3 meses de mandato, então ele tem um pouquinho de respaldo para poder ter alguma resposta para a gente. Torço para que ele volte com as van novamente, digo aqui. Tá?
Seu presidente.
Com a palavra o vereador Felipe Jorge Prudencini Machado.
Muito obrigado, boa noite a todos, boa noite aos ouvintes, né, de casa. Eu quero só esclarecer que eu só assinei a moção de repúdio porque, na presença do senhor prefeito aqui, eu solicitei um estudo de economia que esse corte no transporte estava ocorrendo, e ele ainda não foi apresentado. Eu não acho que isso seja uma coisa difícil de fazer. Eu queria, por isso que eu assinei a moção de repúdio, porque eu aguardo esse documento aqui esclarecendo o quanto está sendo economizado nesse sentido. E quanto às casas da Coab, eu tive com a secretária de administração, né, eu acho que é de administração mesmo, finanças, a senhora Maria das Graças Mascato, que não se encontra presente, e eu cheguei a conversar com ela sobre isso, e ela me falou que o que está sendo feito, primeiramente, é só um estudo de quantitativo de quantas casas poderão ter a demanda de Guarará nessas casas populares. Então não tem nada oficial ainda de que está decidido. Eu estou repassando as palavras dela, tá, gente? Eu fui que foi passado para mim, eu como vereador eu tenho que passar para a população. Está sendo só feito um estudo de viabilidade, de ver qual que é a demanda da nossa cidade frente a essas casas populares. Depois desse estudo, dessa demanda, que vai poder quantificar a quantidade de casas que precisa, para depois realmente começar uma coleta de informações das pessoas que realmente precisam, para poder iniciar esse trâmite das casas populares. Então, oficialmente, não existe nada ainda ocorrendo quanto às casas populares. É só um estudo de demanda. Isso foi que foi passado por ela para mim, e eu estou passando para vocês agora e para as demais pessoas aqui presentes e a população em geral. Muito obrigado.
É onde eu peço a gentileza da secretária que nos envie essa documentação para que nós possamos ter argumentos para a nossa população. Com a palavra a vereadora Leidiane Eufrásio.
Sobre a questão também da casa da Coab, eu fiz um requerimento de número 26, recebi essa resposta. Posso ler?
Com certeza.
Esta administração está ciente da importância da questão Coab, motivo pelo qual estão sendo tomadas todas as medidas administrativas junto ao órgão governamentais visando a liberação de recursos e outras providências necessárias para a solução do problema, o mais breve possível. Gostaria até de estar agradecendo. Fiz o requerimento, eu tive a resposta e só estou passando para vocês. Muito obrigado.
Senhor presidente.
Uma palavra, vereador Milton Casarim Filho.
Voltou do assunto das casas populares. Nós já fizemos nossa parte na outra gestão. E foi votado, deu aquela polêmica no final do ano. Prefeito anunciando na rua aí que os vereadores eram contra a casa popular. Foi tudo votado aqui, os vereadores que fez parte da gestão sabem disso. Então foi uma briga aí cerrada por causa de político. Então eu espero que agora, com a luz de Deus, que essas casas saem em Guarará. Porque todos os mandatos que teve para trás só puseram culpa nos vereadores. Os vereadores que não deixam fazer casa popular. Isso é tudo mentira. Quem faz casa popular hoje é Coab. Então depende deles, não de nós. A nossa parte nós fizemos. Foi votado nessa casa, depois o prefeito quis dar lote para todo mundo em campanha política. Ele foi exonerado lá na justiça, não deixaram dar. Vocês estão de prova aí, sabem disso. Então tudo se encaixa. Então agora não adianta apertar o prefeito que está entrando, porque ele está entrando dentro da lei. Se vai sair as casas, e isso tem que resolver, que a nossa parte foi feita. Não foi, vereador? Mas foi tudo votado aqui.
É isso aí, senhor presidente. Com certeza, vereador. Em discussão, a moção de repúdio 02/2017. Mais que discutido já foi, né? Em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste.
Senhor presidente, mantendo a abstenção minha.
Eu me abstenho mesmo.
Então, foram 3 votos a favor, 3 votos contra, 2 abstenções e eu voto contra também. Empatou, eu voto.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Milton Casarim Filho.
Mas precisa deixar bem explicado, ninguém está votando aqui nada contra, não. Nós estamos a favor que vota a van de novo.
Com certeza, vereador.
Então, depois, na cabeça do pouco, nós votamos um troço que nós não votamos.
Nós votamos contra a moção de repúdio. Tribuna Livre, senhor Leonardo Jacinto, assunto área rural. Por favor, senhor Leonardo, uma boa noite para o senhor.
Boa noite, senhor vereadores, senhor presidente.
Boa noite.
A todos aqui presentes. Gostaria também de parabenizar a secretária de Educação, senhora Maria Tereza, pela educação... Saúde, desculpa. E a todos aqui presentes. Senhor presidente, também gostaria de parabenizar o Eduardo, porque aqui tem dois taxistas, né? A gente fica feliz pela preocupação com o táxi, né? Cobertura aí. Você vê que o carro fica exposto ao sol, né? O tempo todo ali. O passageiro vai entrar, tá quente. Às vezes gasta um tempo, o ar-condicionado tá refrescando as ideias do passageiro e até do taxista. Queria falar o seguinte, eu tive na propriedade Santa Marta, Volta Grande, quatro cruzilhadas, né? E a estrada ali eu passei pelo asfalto aqui, senhor presidente e vereadores. Tem bastante mato, né? No meio da estrada. Tá pedindo aí o líder de governo, tá reforçando aí com o nosso prefeito para dar uma passada com a máquina lá. E também vi uma situação que o senhor também é sitiante, um gado estava morto lá, eu cheguei, né, para deixar o senhor barbudo, ele mostrou lá, e é o terceiro gado de poucos dias que vem a óbito, né, tá morrendo lá, não sei se o que que tá, que virose, se é uma virose, se é uma doença qualquer, não sei, não conheço. E também gostaria de estar perguntando, porque o atual agora vice-prefeito, ex-vereador, o Juninho da Precisa, né? Ele chegou a mencionar aqui sobre o tanque de expansão. O senhor tem alguma coisa sobre o tanque de expansão, se já foi resolvida a situação?
Sr. Leonardo, por enquanto nós não temos conhecimento, não.
Certo.
Podemos pedir ao líder de governo que possa encaminhar para eles lá, para sabermos na próxima reunião como está esse andamento, que eu lembro do ano passado. E tivemos várias reuniões e muitas pessoas reclamando sobre o tanque.
O pessoal vem falar comigo, às vezes, de um dia para o outro, às vezes resolve, né? E também uma balança, falam muito da balança para pesar o gado aqui na entrada da cidade. Me parece que senador Cortes tem quatro balanças lá, que pesa o gado, né? Seria muito importante, eles têm um sitiante aí, que de vez em quando pesa lá para eles, mas se a prefeitura arrumasse essa balança... Seria muito bom, né?
Também seria muito importante para os nossos produtores.
E também falar aí para os senhores, para todos aqui presentes, uma coisa que eu vejo hoje, que eu não vi há muito tempo, é a forma do prefeito trabalhar. Eu vejo ele aí 6:30 da manhã, tem dia que ele sai às 20 horas aí da prefeitura. O homem trabalha, sabe? Isso eu gosto de ver, porque muito tempo, eu lembro da época do senhor Antônio Carlos. Ele chegava ali 6 horas da manhã, saía de tarde, né? Dava os atendimentos. Então, o que a gente vê, o que eu vejo, né? Eu falo por mim e por algumas pessoas que falam comigo. Se ele vai continuar assim, não sei. Mas hoje eu vejo, assim, uma presença de prefeito que eu não vejo há muitos anos, mais de 12 anos. Então, assim, não desmerecendo quem passou, cada um tem o seu jeito de trabalhar. Da minha forma, essa é a forma certa. Tá com carinho, sabe? É somente hoje.
Quero agradecer, senhor Leonardo, antes de passar a palavra para o vereador, e dizer que a máquina, a patrol já está passando nas propriedades, nas estradas vicinais, e com certeza vai chegar até esse local onde o senhor nos disse. Inclusive, eu estive há poucos dias atrás aqui na perto do Catavento também, que está na mesma situação. Com a palavra o vereador Eduardo Rodrigues Matos.
Senhor Leonardo, agradeço aí as palavras sobre o requerimento que eu fiz da cobertura do táxi. Mas eu vou contestar uma coisa que o senhor falou aí. Eu não vejo há algum tempo o prefeito com essa presença. Porque o que está faltando em Guarará não é o prefeito ficar dentro de prefeitura, não. O que está faltando em Guarará é o prefeito ter sensibilidade para os problemas do povo de Guarará e de Guarará. Tá entendendo? Então, isso que está faltando. Sensibilidade, né? Não é quando, por exemplo, foi feita uma reunião numa propriedade rural... E foi perguntado ao prefeito sobre o trator que estava estragado. Ô, senhor prefeito, como é que vai ficar o trator? E disse que ele virou e falou assim, vai ficar do jeito que está. Quer dizer, isso não é uma atitude. Então, isso não é o prefeito que o povo deseja. Então, já há algum tempo aqui, na gestão passada também, fiz várias críticas ao prefeito que saiu, porque o prefeito, ele tem que conviver com a população. Para ele saber, ele tem que saber o que se passa com a população doente, pessoa que estuda, pessoa que trabalha na zona rural, na zona urbana. Então isso está faltando aqui. Há algum tempo eu não vejo isso mais em Guarará. Então não precisa o prefeito ficar dentro de prefeitura. Nós temos aqui a cidade vizinha de Maripá, onde quase não se via o prefeito Wagner, mas que tudo funciona como tem que funcionar. Tem posto médico 24 horas, lá tem creche, lá tem casa popular, lá tem ônibus, lá tem tudo. Quer dizer, isso é competência, isso é sensibilidade do prefeito que passa isso para os seus assessores. É isso que está faltando em Guarará, entendeu? Isso que está faltando em Guarará, há algum tempo. Então, algumas atitudes de ficar dentro de prefeitura, às vezes não adianta. Não estou questionando, eu entendi qual foi a colocação que o senhor fez, mas eu vou além, tá? Eu acho que está faltando sensibilidade, entendeu? Não adianta só o cara falar, ah, manda fazer. Tem que ir lá, tem que sentir o problema, né? Tem que conviver com a população. Eu sou uma pessoa que eu convivo muito com as pessoas, então as pessoas vêm, falam problemas da vida dela, então é isso que falta. Uma cidade pequena igual essa, o cara às vezes dizer que eu não sabia que tinha aquilo ali, é um absurdo. Quando eu fui presidente dessa casa aqui, eu entregava o informativo da Câmara, eu mesmo, pessoalmente, eu ia, não sei quem, se alguém lembra disso. Eu mesmo ia. Então eu via vários problemas na cidade, é buraco, é isso, é aquilo. Então a gente vinha, eu vinha passando pro informativo. Quer dizer, um prefeito de uma cidade igual Guarará dizer que não sabia precisar a gente estar aqui implorando para fazer as coisas, é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso aí eu não aceito. E isso sim eu repudio, tá? Esse tipo de atitude. Então, o que falta é um prefeito de sensibilidade, um prefeito que convive com o povo, que saiba ouvir. E defender e atender o desejo e os anseios da população. Tá bom, senhor Leonardo? Muito obrigado, senhor presidente.
Quero dizer que o seu tempo de 5 minutos, senhor Leonardo, se estendeu, pois o vereador pediu o uso da palavra. Vereador João Batista Santiago, para fazer o uso da palavra.
Só para... Senhor Eduardo, senhor, respeito muito o senhor, senhor, vários anos acompanho sua posição, respeito sua posição, e é isso aí. Tá, João.
Quero agradecer a presença do senhor mais uma vez, senhor Leonardo.
Obrigado.
Com a palavra, vereador João Batista Santiago.
Senhor presidente, eu queria falar justamente sobre as casas que estão em debate, das casas popular. Tá certo, ele falou que vai fazer as casas. Então teve umas pessoas que me perguntaram como vai ser esse pagamento. Eu falei, eu não estou sabendo ainda, que nós aqui não ficamos sabendo. Segundo eu ouvi falar, que quem tinha uma renda de R$1.800 que ia adquirir essas casas. Eu acho que primeiro de tudo, acho que as pessoas tinham que ter um emprego aqui. Porque aqui todo mundo é salariado, então ninguém vai conseguir essas casas se for esse valor mesmo. Eu acho que tinha que ter primeiro o emprego aqui para depois fazer as casas populares. Não sei se eu tô certo, se eu tô errado, porque o que eu fiquei sabendo foi isso, que o salário de R$1.800, não sei se é por família ou se é por pessoa. Entendeu, senhor presidente?
Justamente essa é a nossa preocupação e querendo saber. Né? Às vezes eles têm um outro mecanismo que resolva esse tipo de situação.
Justamente, porque então, se tiver um emprego, aí as pessoas têm como, né?
Por isso é que nós estamos pedindo para que eles nos tragam as informações, para que nós possamos passá-las para o nosso município.
Saber como responde as perguntas da população.
Só para...
Com a palavra, o vereador Eduardo Rodrigues Matos.
Senhor João Batista, eu acho o seguinte, que essa questão, o que acontece? Às vezes o governo tem um tipo de programa, tá? Disponível. Então é aquele programa ali. Então pode ser que no momento não tenha outro programa habitacional, né? Só com essa faixa de rendimento. Não sei. Estou falando aqui, geralmente é assim que acontece. Então pode ser que um futuro próximo o governo, né, do estado lance, tenha disponível, né, a Coab, no caso, um outro programa mais acessível à população. Então parece que também essas casas são as casas assim, né? Uma qualidade, parece que o terreno maior e tal, melhor acabamento. Então eu acho que de repente a prefeitura pode estar vendo, né, mas posteriormente um plano que se encaixe mais dentro do número maior de habitantes, né, da população, para que possa viabilizar essa construção. Só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Milton Casarim Filho.
Voltando ao assunto das casas, Batista, você vê aqui, senador Curte, o prefeito fez 30 casas populares com recurso próprio. Deu as casas pro povo, mas não é uma casa igual o Eduardo falou aqui. Talvez não tem laje, lá não tem laje. As casas de telhado, só o telhado, as pessoas agora que estão acabando as casas do jeito delas. Mas ele deu terreno, deu as casas pelo recurso. Fez 30 casas, o Hermínio lá fez. Hoje já ficou 10 para acabar, acho que o Pedro vai acabar agora. Agora, cada município segue um plano do governo. Talvez aqui, talvez não tenha um, por exemplo, de casa para doar. Mas eu já vi falar que se a Coab entrar aqui, eu acho que tem 20 ou 30 casas que o prefeito pode fazer doação para aquelas pessoas que não têm condições de nem pagar, nem dar real por mês. Então, é que eu vi falar também isso aí. Agora, sobre a renda, não é a renda de cada pessoa. Acho que é a renda da família. Isso, isso foi bem explicado. Então, isso aí tem que esperar para ver como é que vai ser.
Eu só estou falando porque eu não fui na reunião. Então, eu sou até suspeito em falar, porque eu teria que ter ido na reunião para mim poder ficar ambientado para saber o que eu falaria aqui. Mas como eu não fui, eu estou passando o que passaram para mim. Entendeu?
Porque cada um fala uma coisa, né? Mas isso aí... É só isso, presidente.
Vereador, eu estive na reunião, mas me parece que foi algo assim, não sei o que aconteceu. E realmente o som estava muito ruim, não deu para entender. Nosso amigo Edi estava junto, nosso vereador Eduardo também estava, e o som... Então, nós não ficamos a par do que estava... Por isso que nós estamos pedindo a eles que mandem isso para cá.
Eu acho que é o Juarez que é o que está se informando sobre isso aí. Eu vou perguntar para ele, né? Que aí ele possa trazer para
a
gente...
Antes de chamar a próxima pessoa para usar o uso da tribuna, nós pedimos aqui que iríamos pedir para fazer um ofício para o nosso amigo aqui, prefeito de Bicas, senhor Honório, a respeito do caminhão de lixo que transporta os resíduos para outro município e passa aqui e vem deixando várias sujeiras na nossa cidade e na nossa, né, no nosso município. Então, eu preferi, tomei a liberdade, fui até lá, não achei-o. Então, eu mais a doutora Bianca, nós fomos até o secretário de obras, o senhor Fernando do Joca, mais conhecido, e pedimos a ele que fizesse, que parasse esse tipo de transtorno para nós. E ele nos disse que só está acabando de fazer a licitação, processo de licitação, pois o serviço será terceirizado. Eu mesmo vim essa semana passada, vim atrás de um caminhão e procede todas as opiniões aqui, procede todas, é tudo verdade. Então, vamos aguardar mais um pouco, se caso isso se mantiver, aí sim nós faremos um ofício em nome da Câmara para o nosso até amigo, muito amigo nosso, senhor
presidente
Honório. Com a palavra,
não, vereador. Só a respeito do assunto aí, eu conversei com o presidente da Câmara, o companheiro Louro, e ele falou para a gente mandar um ofício.
Ele pediu que mandasse um ofício?
Pediu, mandasse um ofício. Tá? Tudo bem.
Então vamos mandar.
Isso.
Ok? Tribuna Livre, senhor João José Bento, assunto parabenização. Boa noite, senhor João.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadoras, senhores vereadores, senhora vereadora, como sempre digo, única representante das mulheres de Guarará aqui na Câmara. Três parabéns que eu me inscrevi hoje para dar. Nós temos que ter medo é da política noturna, da política da calada. Por quê? Hoje uma pessoa que formar na universidade, a sua vaga, vereador Eduardo, vai ser preenchido por um terceirizado. De nada vai adiantar estudar, formar, porque a vaga vai ser preenchida porque é mais barata, não paga 13º, não paga férias, nem tem acerto. Dê início a isso, porque a gente tem que deixar uma marca, seja na religião, na política, como pai, mãe, vereador, amigo, guararense. E eu gostaria de dar os meus primeiro parabéns à sua excelência, o presidente desta casa, atualmente, o vereador Marcelo Gomes Durão. Primeiro lugar, pela assessoria jurídica aos projetos desta casa. Como tão bem a vereadora Leidiane já o parabenizou. Não existe um vereador vir votar sem saber a essência do projeto, igual tantas vezes eu já presenciei nesta casa. Votava-se até projeto errado, e depois como que se faz? Um projeto que foi votado é quanto que o prefeito pode gastar sem consultar a Câmara, depois... Parabéns, presidente, parabéns pelas funcionárias eficientes que esta casa tem, pelo uniforme adquirido, por esse novo rosto, mas principalmente pelo espírito democrático. Uma casa legislativa, judiciária, seja lá qual for essa casa, até familiar, se ela não houver democracia de opiniões, ela não é uma casa democrática. Segundo o parabéns, eu gostaria de parabenizar cada um de vocês, vereadores. Essa semana, eu ouvi falar bem de todos vocês. Quem quiser, depois me pergunte, que eu digo até o nome das pessoas que falaram bem de vocês comigo, num trabalho que nós estamos desenvolvendo. E eu gostaria de frisar até um bem, de uma sensibilidade, como o vereador Eduardo disse. A pessoa chegou numa situação, o vereador está aqui presente, e é uma questão de uma compra que leva na roça anos, não sei o que, aconteceu aquele episódio todo e não funcionou. O vereador respondeu da seguinte forma: a partir de hoje você não precisa passar mais por essa humilhação, que essas compras eu levo na sua casa. Então gostaria de parabenizar essa sensibilidade dos senhores vereadores, da senhora vereadora, para com o povo de Guarará. Nenhum de vocês estão aqui para brincar, estão aqui na seriedade com o povo de Guarará. E meu último parabéns vai para a Secretaria de Saúde, na pessoa da secretária Maria Tereza. Nós estivemos lá enquanto conselho tutelar e ela usou, vou ter que falar novamente, da sensibilidade. Um caso sério, urgente, preocupante. Fomos atendidos de forma muito educada, prestativa, também pela sua funcionária, e nós queremos então parabenizar a área da saúde. Por quê? Nós queremos deixar, finalizando a minha fala, quando você morrer, como vão lembrar de você? Aquele homem que está ali pregado na cruz há 2017, eles lembram dele como um grande revolucionário, como alguém que mudou a história até o tempo, antes de Cristo e depois de Cristo. Então que essa Câmara Legislativa possa continuar como estão, pensando exclusivamente naqueles que colocaram vocês aí. Seja o povo do Bairro São Paulo, Oreal, Mundo Novo, Chácara, Rosário, Centro, Meio Rural. É a eles que vocês representam e é a eles que vocês estão aqui hoje, uns com mais de um mandato, outros não. Então, esses três parabéns gostaria de deixar aqui nesta noite. Muito obrigado, presidente.
Nós aqui, seu João José Bento, é que parabenizamos o senhor pelas palavras. Isso muito nos fortalece em nossa difícil trajetória, né, vereadores? Quero agradecer imensamente.
Muito presente.
Com a palavra, o vereador Milton Casarim Filho.
Eu também quero agradecer a você, João, pelas palavras que você dirigiu a nós, que de três mandatos é a primeira vez que eu ouço alguém falar que defender vereador, que tem gente falando bem da gente, que todo mundo só joga a culpa nos vereadores. Você sabe muito bem disso. Tudo de errado que tem no município, vereador que é culpado. E se nós todos os vereadores aqui, tudo que parece aqui, a gente vota. Vota a favor do município. Quando o prefeito tem problema, ele vem e traz o povo pra cá dentro, pra pôr na cabeça dos vereadores, pra votar a sua. Nós aqui não votamos sob pressão, nós votamos aqui ao bem-estar do município e do povo. Muito obrigado pelas suas palavras e agradeço também muito você.
Faço minhas palavras do vereador Milton Casarim Filho também.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Carlos Augusto da Costa Castro.
Não poderia ser Eduardo, não, por favor, excelência. Senhor presidente. Ai, calou. Aí pela leve. Primeiramente, eu quero agradecer ao requerimento por mim feito na poda das árvores da rua Luiz Cúgulo, que o excelentíssimo prefeito nos concedeu, e ficou belíssimo lá o trabalho. E quero agradecer também à secretária de saúde, Maria Tereza, por nos ter enviado a senhorita Aline ontem na reunião dos produtores rurais, na casa do seu Tito e da dona Fatinha. Ela fez um belíssimo trabalho sobre a febre amarela. Todo mundo ficou super satisfeito. Eles não tinham tanto conhecimento sobre esse maldito mosquito. Então quero agradecer imensamente. E lá também agradecer a Helenita, a senhora Helenita, que agora faz parte da Emater, que tem grandes projetos para trazer para a nossa cidade, para a nossa comunidade. Ela está querendo montar, além de uma feira dos produtores rurais aqui, como existe em outras cidades, ela também quer brasileiros não miseráveis. Também é outro projeto que ela está trazendo aqui para nós. Se Deus quiser, nós vamos ter muita coisa pela frente para fazer para o nosso povo. Muito obrigado.
Parabéns também a toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, tá? Com a palavra, a vereadora Leidiane Eufrásio.
Senhor presidente, eu gostaria também de agradecer as palavras belíssimas, tá, João? E gostaria também de deixar aqui um abraço para a ex-agente de saúde, Isabel, a Bel do Mundo Novo. Nunca lembrei, não me lembro de ter tido uma agente de saúde tão boa. assim, um bairro. E ela, sabe, faz com muito carinho, com muita atenção. Tudo que a gente precisa, necessita, ela tá ali com todo amor, todo carinho. Só que ela passou na prova, ela saiu. Então eu peço a Deus e a nossa secretária que nos envie uma pessoa boa igual ela. Ok. Ok, uma dó, tá? Que ela saiu, mas que Deus abençoe ela, que ela escolheu o melhor, né? E que Deus possa nos abençoar lá. Muito obrigada.
Parabéns à senhora Isabel, eu a conheço, com certeza, palavras certíssimas para ela e toda a sorte do mundo na sua nova trajetória. Com a palavra, a senhora Cleia Silveira de Araújo, assunto, Matagal do Beco da, que liga a rua José Pinto Soares, a rua Soares de novo.
É só para reforçar.
Pode abaixar, dona Cleia.
Sobre o matagal que tá lá na rua lá de casa, lá da rua que eu moro. Mas o mato tá imenso. Então, eu acho assim, o mato não espera. Se tem 3 meses, se tem 2 meses, que o prefeito entrou. O problema é que já foi pedido ao encarregado. É óbvio que eu sei que ele é empregado, ele tem que receber ordens para que ele possa nos atender. Já foi pedido ao vice-prefeito, já foi pedido nessa casa. Então, eu cheguei à conclusão o seguinte: se eu pago, eu com toda que pago, eu acho que a gente tem o direito. Se a gente tem obrigações, deveres, também tem direito. Eu espero, de verdade, que eu não precise voltar aqui para me pedir. Porque são todos os moradores da minha rua. Aí já perguntaram, mas por que aquela passagem? Porque se eu precisar ir na loteria de lá que eu passo, se eu precisar ir no mercado pegar bolsa pesada, é ali que eu... Que não sou eu, todo mundo passa. Precisar, tudo que a gente precisa fazer, apanhar um ônibus que é lá do outro lado. E principalmente que aquele beco existe, que eu falo com propriedade, há 51 anos, que é quando eu mudei para o Guarará. Ele já existia lá e agora ele foi esquecido. Então, por favor, que alguém possa fazer isso. Valeu, eu acho que a gente tem de direito. Só isso.
Obrigado. Obrigado, senhora Cleia, dona Cleia. Com certeza a senhora mesmo disse que já passou por essa casa, se não me falha a memória, foi... Felipe e o Batista já fizeram o requerimento e quero aqui reforçar aqui pedindo para que a administração, o órgão competente, resolva esse problema o mais rápido possível, porque não precisa chegar a esse ponto. Eu quero agradecer sempre a presença da senhora, que a senhora vem aqui para parabenizar. É igual eu sempre falo, nós vereadores queremos sempre parabenizar a administração, mas quando é para cobrar, nós vamos cobrar.
Presidente.
Com certeza, dona Cléia. Passa a palavra para o vereador Milton Casarim Filho.
Sobre esse assunto, dona Cléia, eu também já estive lá na prefeitura, de informar lá com o prefeito. Até tem um lote em frente à minha casa ali, que é um mato, é ali um perigo danado. Mas eles falaram para mim assim, que se o lote for particular, cabe o dono da ordem da prefeitura entrar para arruaçar. Então, eu sei, igual meu irmão, ele comprou um lote perto do Justo Pinheiro lá. Aí o rapaz foi me perguntar se ele podia passar o trator no lote. Até o lote foi da igreja lá, do pai do Eduardo. Pode falar, é óbvio, ele não vai falar que não, pode meter o trator e pode fazer em todo o lote. É isso que eles falaram para mim. Agora, se for na rua, não, é de obrigação dele limpar. É que eles passaram pra mim lá, porque eles falaram, se a pessoa, dono do lote, der ordem de limpar, eles limpam. Faz tudo.
Pita, então deixa eu te falar uma coisa. Se eu moro, eu estou falando pra todos vocês aqui, há 51 anos em Guarará, aquilo sempre foi uma passagem. Então ele não tinha dono e vai aparecer um dono agora?
Não, até do dia eu ia passar de caminhonete, eu nem passei, eu fiquei com medo de ter buraco ali, que a caminhonete não
dava
pra passar.
Vocês sabem, meu Deus do céu, então exatamente, porque aí, que desculpa que dá. Que se o dono deixar, quem que é o dono daquilo lá?
Mas eu vou procurar e vou conversar. Igual
uma coisa que existiu há mais de 50 anos vai deixar de existir de uma hora pra outra só porque simplesmente não querem ver?
Porque aquele lote de frente de casa é assim, se o trator entrar ali
eu não sei.
E os donos ver, briga não é certo. O Edir sabe disso.
Ué, meu filho, como que sempre foi limpo, minha Nossa Senhora?
Não, mas você vai fazer o quê? Como é que você vai entrar no lote de uma pessoa que não deixa?
Sinceramente, fica difícil de entender esse negócio aqui.
Não, isso que eles passaram pra mim. A gente põe que ele limpa tudo.
Então me informa com quem que eu tenho que conversar.
Não, isso aí você tem que... O secretário de obra, porque ele que dá ordem. E tem
Vamos pela ordem, gente,
aqui
por favor.
Aqui tem uma rua, gente.
Então, eu sei disso.
Com a palavra, o vereador Eduardo Rodrigues Matos.
Sabe quando esses problemas irão ser resolvidos, Ana Cléia?
Eu espero.
Quando existir um código de postura municipal.
A tal sensibilidade, todo mundo está falando aí, a gente
quando
não tá
tiver
vendo.
Um código de postura município, coisa que eu já pedi desde o meu primeiro mandato, tá? Porque hoje você não tem parâmetro para nada. Saúde não pode agir porque não tem lei. Polícia não pode agir porque não existe uma conduta a ser seguida pelo cidadão. O sujeito, de repente, cima de criar um porco do lado da sua casa, aquilo te incomoda. Então, quando isso não existe nenhum tipo de ordem, né? Vamos dizer assim, a ser seguida, você fica com o município sem lei. Né?
E como é que eu saio? Quer dizer, que resposta?
Pois é, não, isso aí é uma questão até rápida de ser resolvida, mas eu estou dizendo, quando se tiver isso, né? A gente vê o quê? Resto de material de construção na calçada, um troço errado. Automóveis, né? A gente anda aqui nessa rua aqui da cadeia, né? José Pinto Soares, não é isso?
É a rua que eu moro.
É carro ali no meio da rua. Quer dizer, isso no município que tem a lei.
Não iria acontecer.
Não poderia acontecer.
Agora que o mato entendeu? Já porque cobriu tudo.
A própria polícia, a própria prefeitura, ela teria condições de estar agindo sobre isso. Né? Então a gente vê vários abusos aqui acontecendo. Coisas que é igual som, por exemplo, nós estávamos aqui fazendo a reunião, de repente passa um carro, um cidadão com um carro num som alto desse aí, a gente tem que interromper a reunião. Quer dizer, hoje já existe uma lei municipal, que eu sou autor, e já existe uma lei federal, reforçando essa lei municipal, né? Que qualquer cidadão que estiver utilizando de um aparelho sonoro que incomode o mínimo possível, ele é multado. Ah, essa lei é federal, foi justo, foi o que eu falei agora, quer dizer, isso é um absurdo. Então, é aquele negócio, eu peço, inclusive vou fazer um requerimento, senhor presidente, na próxima... Não, perdão, se o senhor permitir, eu faço até verbal que o prefeito envie para essa casa um código de postura elaborado, que tem que ser elaborado pela prefeitura, para que a gente possa estar, e em conjunto aqui com nós vereadores, para a gente estar adequando alguma coisa também, colocando ideias, né, sugerindo também aquilo que possa ser feito para que esses problemas não aconteçam mais no município, né? Porque as coisas há 30, 40, 50 anos atrás eram uma coisa, né? Hoje não, hoje não se admite mais. A própria legislação, por exemplo, vou dar um exemplo aqui claro, eu tive que me adequar no meu estabelecimento, porque o Ministério Público, ele cobrou a Caixa Econômica Federal, e como eu sou um preposto da Caixa, a Caixa veio em cima de mim, com acessibilidade, com rampa, enfim, com tudo aquilo que eu tive que fazer ali. Quer dizer, se você no estabelecimento tem que fazer isso, quer dizer, e a prefeitura? Ela tem que exigir também, ela tem que ter mecanismos para cobrar do cidadão, né? Um terreno limpo, o que o cara não deposite lixo nas calçadas, na rua, que não deixa, que não permaneça muito tempo materiais de construção, carro abandonado nem se fala. Isso é um absurdo. Então, senhor presidente, eu vou, não sei se o senhor permite, eu vou pedir a assessoria jurídica também, que faça esse requerimento, né, do pedido de envie para essa casa o código de postura municipal.
Com certeza.
Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o senhor Humberto Saldanha, assuntos, o que viu na internet sobre a administração de Guarará. Boa noite, senhor Humberto.
Boa noite. Boa noite, senhores. Boa noite, presidente. Ô, presidente, antes de eu começar, eu gostaria que... Desconta um segundo aí. Gostaria que a Câmara convocasse o senhor João Bento e a secretária de Saúde para fazer uma explanação, no caso do Conselho Tutelar, como funciona e quais são os problemas que ele tem enfrentado. Não é? Seria bom que nós... tivéssemos conhecimento, e a própria população, a partir do momento que ouvi pela rádio a gravação da sessão. E com relação à secretária de Saúde, pelo que eu ouvi aqui, me parece que está fazendo um bom trabalho, mas seria importante que ela demonstrasse como que ela trabalha, como que ela pretende trabalhar, qual foi o legado que ela recebeu da secretaria anterior, quais são as dificuldades, e seria importante também que nós pudéssemos tomar conhecimento, porque na administração anterior eu tive um problema sério quando eu quis fazer uma consulta como teste. Felizmente, eu não preciso do serviço de saúde pública até o momento, mas eu quis fazer um teste. Eu fui num posto de saúde e fiquei decepcionado. Primeiro, com o número de funcionários que lá tinha. Foi desproporcional, talvez, ao número de atendimentos. Segundo, o médico que estava lá, sem ninguém para atender, não me atendeu. A enfermeira foi perguntar se ele podia me atender. Um médico, em pleno horário de trabalho, recusou atender. infelizmente, não era nada sério, nem doente estava. Foi só um teste para, como se eu estivesse fazendo uma fiscalização, que eu acho que os senhores podem fazer. Fazer. Eu já dei sugestão a um vereador no passado. Bem, eu li na internet, eu acho que alguém também já deve ter lido, uma declaração de uma moradora de Bicas parabenizando as administrações de Guarará. Eu vou ler o texto da forma que ela escreveu. Pode ter erro de concordância, mas vou ler o que ela escreveu. A moradora é dona Aida Lanini. Queria dar parabéns ao povo de Guarará pelo capricho e a limpeza da cidade. Só na praça, ela não especificou a praça, eu contei 10 lixeiras, todas inteiras e funcionando, sem o povo danificar. Isto já é questão de educação. Durante a caminhada, durante a caminhada, notei as lixeiras comunitárias todas em perfeito estado. Parabéns ao povo e às administrações que já vêm do ano passado até hoje, estão sendo mantidas. Aí vem uma pergunta. Se em Guarará pode ser feito, por que em Bicas não pode fazer igual? Vamos lá, gente, vamos fazer o mesmo que o povo de Guarará. Manter nossa cidade limpa. É mais uma vez, parabéns, Guarará e a administração. A cidade está linda. Encerra. Presidente, isso é uma prova de que o nosso povo, ou o povo de Guarará especificamente, é educado, está mantendo o que as administrações estão fazendo, não é? E, infelizmente, tem pessoas que passam e olham, mas não veem. E se vê, não dá atenção, não elogia, não critica. Então, é lógico que ela está comparando Guarará com Bicas, mas Bicas é a característica da cidade. Bicas é totalmente diferente. Bicas é uma cidade diferenciada no seu povo. É uma cidade que a população flutuante diariamente é aumentada, né? Ou melhor, ela contribui com a população local. E o que se faz em Bicas, eu sou testemunha, porque eu fico lá praticamente todo dia, foram colocados lixeiras de concreto, elas foram destruídas, todas elas. Hoje não existe uma lixeira em Bicas. Então, Guarará está mantendo esse padrão de qualidade e o povo está de parabéns por isso. A administração anterior está de parabéns, porque ela mencionou, começou nela, está continuando nessa e com a colaboração do nosso povo. Presidente, eu gostaria de fazer uma observação aqui. Eu queria me dirigir ao vereador Eduardo. Eu não ia falar isso hoje, mas como ele repetiu, eu sou obrigado a falar. A sua colocação sobre o problema das vans foi, eu acho que a sua opinião a gente respeita. Mas você citou chuva. Não vejo sentido. Aí, se estiver chovendo, os alunos vão fazer o que os alunos do Brasil inteiro fazem, usar guarda-chuva. Mesmo que a van encostar na porta da casa, vai ter que usar guarda-chuva. Você, infelizmente, descontrolou o rapaz que veio aqui prestar uma informação, não é? Eu, particularmente, eu acho que foi uma colocação desnecessária, infeliz, e atrapalhou até a própria entrevista, ou a própria oitiva feita ao secretário. Mais uma vez, eu vou repetir, o que o prefeito está fazendo é legal, está dentro da lei. Os senhores procurem na internet resolução 45 do FNDE. Leiam, interpretem e vejam onde há o erro. Agora, foi mencionada aqui a Constituição. A Constituição é uma lei mestre, mas após a Constituição existem decretos, existem normativas, e nesse caso é uma norma que o município pode se basear por ela. Então, eu acho que o prefeito, a partir do momento que ele tiver condições financeiras, ele deverá atender a população, porque eu não vejo motivo para ele não atender. Não é? Agora, evidente, se o número de vans não é suficiente, uma van que sai daqui vai buscar um aluno na área rural, como que ele depois vai buscar o aluno na área urbana? Aí teria que ter vans para a área rural, vans para a área urbana, não é? E vans de reserva, Porque se uma van tiver problema na área rural, tem que ter uma van de reserva para ir lá buscar, não é? Então eu acho que parabéns ao Eduardo pela colocação que ele fez com relação à crítica das vans, mas eu acho que essa colocação sua foi infeliz.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Eduardo.
Sr. Humberto
Rodrigues Martins.
Quando eu fiz a pergunta, e no dia de chuva, foi essa que pergunta que eu fiz a ele, eu tinha esperança que ele pudesse falar o seguinte: no dia de chuva a gente realmente pode estar disponibilizando um veículo para trazer os alunos. Isso é o que eu esperava. Eu não esperava que ele ia falar guarda-chuva, tá entendendo? Então, guarda-chuva foi por conta dele, né? Então eu esperava. A minha esperança é que ele falasse, não, poxa, aí é que entra a sensibilidade, né? Faltou sensibilidade da administração pública em falar, né? Através do seu secretário, de falar, não, gente, realmente, quando estiver chovendo, né? Quando der aquele pique de chuva mais forte, realmente a gente pode estar disponibilizando um veículo para buscar aula. Isso que eu esperava dele. Eu não falei, falou guarda-chuva por conta dele, né? Eu acho um absurdo, como eu mencionei o próprio prefeito, dizer, eu falei assim, como é que as crianças vão? Ah, vai a pé. Eu andava a pé, né? Eu questionei isso do secretário e do prefeito, né? O tempo vai passando, né? E a minha colocação com relação a minha contrariedade nisso tudo é porque, poxa, naquela época não se tinha o recurso que se tem hoje, né? Hoje eu digo o seguinte, hoje o prefeito não precisa nem mandar carro para consertar. O que se viu de veículo vir para o município aqui, no governo Lula e Dilma, né? Eu não estou defendendo isso aqui, não, mas é fato, né? Guarará não sonhava em ter uma patrol que tem hoje, né? Guarará não sonhava em ter caminhões igual tem hoje, né? Através também do governo do estado. Então, hoje nós temos muito recurso vindo para o município. É com relação a isso que eu me refiro. Eu sempre bati naquela tecla, né? De que o dinheiro tem que ser gasto, mas tem que ser priorizado naquilo que realmente é necessário, né? A gente vê a minha contrariedade também nisso tudo, né, em certas administrações, é você ver dinheiro sendo desperdiçado com coisas que não deveriam, né? Então a pessoa deveria ter essa sensibilidade na administração pública como ela tem dentro da casa dela, tem certeza, né? Ninguém administra a sua casa com desperdício. Você não abre uma torneira e deixa a água vazar, né? Você não deixa uma luz acesa sem necessidade. Então é isso que eu me refiro, né? Utilizar da melhor maneira possível o recurso que é pequeno, que é escasso, né? Mas que a gente percebe que muitas vezes não acontece isso. E ter justamente a palavra aí, acho que ficou uma palavra até muito utilizada hoje, sensibilidade. Falta sensibilidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Sim, talvez não tenha havido sensibilidade sua para fazer esse tipo de pergunta, não é? Deveria. Seria necessário?
Eu tive que fazer, como é que ia fazer, né? Quando eu começar a adivinhar as coisas, senhor Humberto, eu vou parar de perguntar. Mas não, a primeira coisa, quando eu começar a adivinhar, eu vou adivinhar o número da Mega Sena da virada, que aí eu fico rico.
Sensibilidade não, todo
eu quero, não tá nada ninguém. Quero agradecer, senhor Humberto, a palavra do senhor, as palavras do senhor ter vindo aqui mais uma vez, como cidadão, né? Querendo saber o que está acontecendo no nosso município, tá?
Ok.
Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Everton Gomes de Almeida.
Pediu o líder de governo, Milton Casarim, que peça ao setor de obras para que possa fazer uma poda de algumas árvores lá no bairro São Paulo, que os galhos já estão quase barrando os fios lá, então alguns moradores me pediram para fazer esse pedido. Já entraram até em contato com o setor de obras, mas não, acho que não, ninguém compareceu lá. Eu estive lá e vi, aí eu vou deixar esse pedido, não sei.
Mas pode haver na rua?
É, da rua.
É, porque dentro das casas, acho que tem que pagar uma taxa aí agora, não sei. Eles falaram. Mas volta, você vai falar mais?
Não, só isso.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Milton Casarim Filho.
Voltando ao assunto, daí o São Bento, igual o senhor falou que a moça de Bigos elogiou o Guarará sobre a lixeira, na gestão passada até o João Bento fez parte, não foi, João? Que eu me lembro, o Laí colocou lixeira no Guarará inteiro. Não sei, só na rua, só na curva do perigo, acho que foi de poste, ele colocou um tamborzinho pintado com o nome da prefeitura e tudo. Nenhum, acho que foi 3 ou 4 meses. Nenhum sobrou, meteram fogo em tudo. O pessoal saía do baile aí de noite. Quantas vezes eu presenciei de manhã cedo, saía cedo pro meu serviço. Até foi o pai dela que fez o Kleber aí, aquela lixeira de madeira pegando fogo de manhã cedo. Não sei se o senhor lembra disso. Então, talvez o prefeito faz. O outro entrou e já não deu continuidade àquilo. Comprou uma lixeira de plástico aí, o outro prefeito. Foi bem aceito também. Pode ver se tem algumas aí que tá intacta. Não tem, não. Ali em casa tem uma enfeita de casa. Eles passam de noite aí, ó, chuta ela, joga a tampa dela no meio do lixo. É assim que eles fazem. Então, muitas coisas eles culpam o prefeito. Mas tem que olhar também. E porque se eu fosse o prefeito, eu punho o policial a tomar conta. Se ele não olhasse isso aí, eu tirava ele do município. Ele também faz parte da polícia. A polícia tem que estar pra agir também. É, eu sei disso. Então, muitas coisas a pessoa culpa o prefeito. Ah, o prefeito não, eu não vi nunca o Laí lá pôr fogo numa lixeira. E era o prefeito, eu não vi. Eu vi o próprio povo. Não é o povo em todos. É o povo aí da bagunça aí. Então, a gente vai falar, tem que ter prova, tem que ter isso. Mas era pra ter a lixeira, porque todos os municípios têm. Você vai em Piquiri, pode ver a lixeira. Mesmo que pôs em Piquiri, colocaram em Guarará. Na época, não sei, o Jota lembra, lá é tudo pintado de azul, Guará é pintado de verde, Piquiri tá toda lá, ó. Guará não tem nenhuma. Então é isso que a gente vê, São Beto. A gente luta, faz parte, igual a dona Creia veio aqui falar o negócio do lote. Eu vou pedir de novo, vou insistir. Eu vou insistir com ele. Igual foi no lote, meu irmão, posso limpar? Pode, pra passar até a máquina. Eu quero que, se você puder raspar tudo, raspa tudo. Ele não vai achar ruim, não, ele vai achar bom. Não, eu sei disso, a gente tá aí pra isso mesmo. Mas pode deixar que eu vou conversar com eles. Eu não, todos os vereadores também que têm direito de chegar lá e conversar. Mas a minha parte eu vou fazer, pode deixar. Não é só isso, homem.
Esse assunto será resolvido, pode ter certeza. Eu quero agradecer mais uma vez a boa vontade e a diretoria da Banda Municipal de Guarará e a todos os componentes que puderam vir atender o nosso pedido. E parabenizar também a todos da banda em geral. Um grande abraço a todos. Mais algum vereador? Eu declaro a sessão, encerrada a sessão, marcando a próxima reunião para o dia 20 de abril às 19 horas. Uma boa noite a todos e muito obrigado.
Você ouviu a quinta reunião ordinária, que aconteceu na quarta-feira, 5 de abril de 2017. Informe do Legislativo. As notícias, as reuniões, o seu canal de comunicação com a Câmara Municipal. Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Guarará. Acompanhe as nossas reuniões pela Cidadania FM e também pelo site da Câmara. Os áudios estarão disponíveis para você, cidadão, um dia após a reunião. Acesse www.camaradeguarará.cam.mg.gov.br. www.camaradeguarará.cam.mg.gov.br. Exerça a sua cidadania. Participe de nossas reuniões. Acompanhe pela Cidadania FM e pelo site da Câmara. Música.